Que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Equilíbrio e Caos. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre presença, o mel dessa vida, né, minha gente? O que adoça a nossa vida é essa capacidade de estar presentes no aqui e agora, quando a gente consegue relaxar, quando a gente consegue ser a gente mesmo, quando a gente consegue se conectar com a gente, com as pessoas, com o ambiente ao nosso redor, quando a gente realmente se sente ancorado em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração, aqui e agora. Presença é algo assim fascinante e que eu sempre fui apaixonada, e eu acredito que hoje mais do que nunca é um tema que a gente precisa estar conversando e relembrando, porque é um dos antídotos, né? Um dos muitos antídotos à ansiedade, estresse, aquela coisa de não conseguir dormir à noite, ficar rolando na cama, né, minha gente, pensando como que vai ser amanhã, como que foi hoje, mas sem se conseguir se ancorar no aqui e agora. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu quero te dizer algo muito importante. Então, chega mais e presta atenção. Trilha de aulas de yoga. Todo o mel dessa vida já está disponível. Ai, que alegria! São 11 aulas incríveis, inéditas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser Yoga Co 365. São duas aulas por tema. Então, autocuidado, tem duas aulas, uma de 60 minutos, para quem quer ir mais fundo na prática, uma de 20 minutos para encaixar na rotina corrida, e assim cada tema. Autocuidado, duas aulas, autoconhecimento, duas aulas, leveza, duas aulas, equilíbrio, duas aulas, presença, duas aulas, deu 10 aulas. 5 de 20 minutos e 5 de 60. O que é a 11ª aula, Pri? É um mega aulão de 2 horas, mais um bate-papo de 15 minutos que foi gravado ao vivo em São Paulo, no nosso evento super especial que a gente teve. E olha, gente, essa é uma oportunidade raríssima do que é fazer uma aula ao vivo comigo, ainda mais uma aula de 2 horas. Está deliciosa, redondinha, uma oportunidade para você dar uma pimentada na sua prática. A trilha Todo Mel Dessa Vida, ela traz esse sabor assim de uma refeição completa. Você tem ali a coisa mais picante para quem quiser se desafiar um pouquinho mais, fortalecer um pouquinho mais, alongar um pouquinho mais, e também tem uma aulinha ali para você poder relaxar, alongar, ir mais fundo na sua prática. Então aproveita essa oportunidade de ter aulas mais longas comigo, inéditas, clicando no link da descrição desse episódio. Trilha de aulas, Todo Mel Dessa Vida. E quem estiver comprando agora ainda vai ganhar 7 aulas da trilha Rituais, 100% gratuito para você. Então, minha gente, 18 aulas. Olha, é para a gente realmente se comprometer a praticar yoga e colher todos os benefícios dessa prática maravilhosa. Vamos lá? Vou estar te esperando no tapete, hein? Quando eu penso em presença, eu penso que todos nós nascemos presentes, né? Eu tenho 2 filhos e eu lembro de pegar o bebezinho, né, gente? Pequenininho aqui, aquela coisinha molinha, não consegue nem segurar a cabeça, mas ele tá ali. Você vê que ele tá chegando no corpo, né? O corpo tá começando a acordar, começando a se fortalecer, a crescer. E se você tiver a oportunidade de observar qualquer criança pequena, um bebê mesmo, quando ele tá focado e entretido em alguma coisa. Eu lembro do Oliver, que é o meu primeiro filho, algo que eu fazia muito com ele era passear, colocava ele no carrinho e saía para dar a volta na quadra, colocava ele no quintal para pegar um sol. E eu me lembro de olhar para ele e ele tá observando os movimentos da folha da bananeira e como isso mexia a luz do sol. Olha só, né? É uma coisa assim que, se você para pensar, é tão banal, né? Assim, quantos de nós paramos para observar como a luz do sol dança com as folhas das árvores? Olha que bonito isso, olha que poético, gente. A luz do sol dançando com as folhas das árvores, as folhas das árvores dançando com o vento, os passarinhos cantando, o cheiro da terra depois da chuva. E estar com os meus filhos, e antes de ter filho também eu trabalhei com crianças, é encantador. Então, se você tem uma criança na sua vida, se você lembra como era ser criança, gente, eu lembro, eu paro assim, falo, uau, como que era a Pri pequenininha? E eu lembro que eu era uma criança assim muito sonhadora, muito assim, observando a natureza, subindo em cima de telhado, correndo de bicicleta. E essas memórias que a gente tem, elas são ligadas às nossas emoções. E quando a gente se conecta com as nossas emoções, a gente consegue criar uma memória, né? E essas são as memórias que mais ficam com a gente, que a gente consegue, né, relembrar rapidamente, que vivem com a gente. Tanto é que tem uma frase que eu não lembro de quem é, me corrijam se eu falar errado, é de que a infância é o terreno que a gente sempre pisa, que a gente sempre caminha. E eu lembro dessa sensação, não só de leveza, mas de muita presença. Eu estava ali, 100% ali, não o tempo todo, né? Mas assim, a sensação da minha infância era essa, de muita presença. E eu vejo as crianças, muitas crianças são assim. Então, é um convite para você mesmo revisitar, pensar como foi a sua infância. Como foi você criança? Você se sentia presente? Você se sentia se ancorando no seu corpo? Né? A gente vai tomando conta do nosso corpo aos poucos. E a gente vive no corpo quando a gente é bebê, né? Quando a gente é criança, pequenininho, vai crescendo. A gente experimenta, a gente descobre o mundo através do nosso corpo, né? O bebê vai, pega qualquer coisa e bota na boca. Ele quer saber como que é aquilo ali, o que que é aquilo ali. A gente está descobrindo o mundo ao nosso redor. Através do nosso corpo, principalmente, né? Do cheiro, a mãe, cadê a minha mãe? É o cheiro da minha mãe, né? Às vezes a gente até coloca um paninho da mãe perto da criança para a criança se acalmar à noite, não é verdade? Aquele cheirinho, aquela coisa, é muito visceral isso, né? Nessa nossa fase de criança, né? E aí a gente vai crescendo e a gente vai movendo um pouco mais da nossa existência para nossa mente, para o nosso criar, né? Quando a gente é criança, a gente imagina as coisas, a gente pode viver no mundo da imaginação, e aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo o mundo, e a gente continua usando a nossa imaginação, mas às vezes a gente usa da forma que não é a melhor forma, né? Imaginando coisas ruins, coisas que não vão acontecer. É um lado da moeda muito comum. Atire a primeira pedra quem não é a pessoa que fica dentro da cabeça imaginando tudo que pode acontecer e as chances são de que não vai acontecer, né? Quantas vezes a gente se preocupou-se, né, com algo que nunca aconteceu, algo ruim nesse sentido que eu quero dizer, né, o lado da moeda. O outro lado da moeda da nossa cabeça é essa imaginação, essa capacidade de criar maravilhosa, de inventar, de escrever, de pintar, de cantar, de interagir, de programar, né? Ai, vou fazer uma viagem, já tô me imaginando lá na praia, gente, tô doida pra ir pra praia do Nordeste brasileiro, é o que tá na minha imaginação esses dias, é a praia do Nordeste brasileiro, eu tenho sonho de ir pra lá, e aí vai, eu vou fazer acontecer esse ano, hein? Vou pra praia, eu fico me imaginando, sabe, como vai ser eu com as crianças e o Darren na praia, onde a gente vai ficar, e isso é um lado positivo, mas ele também vive na nossa mente, na nossa imaginação, né? Então tem uma peneira ali de como, quando a gente vai crescendo, a gente usa esse poder da nossa mente. Como a gente, ao invés de controlar a nossa mente, eu não sou fã dessa palavra, controlar, quem me acompanha há bastante tempo sabe, mas a gente se atentar ao que a nossa mente anda pensando. Então, por exemplo, eu ando faz muito tempo pensando na praia, sonhando com a praia, eu me atentei a isso e falei, peraí, isso é um desejo meu de muito tempo que tá aflorando, tá vindo à tona, o que é que eu posso fazer O que é que está dentro da minha possibilidade para fazer isso realidade? Isso é um exemplo bobo, né, da minha vida nesse momento agora. Mas tudo começa na nossa mente, né? O meu livro começou, né? Eu tinha esse sonho de ter um livro, eu escrevia, e aí tudo veio a partir desse mundo da imaginação, né, da criação. Tudo primeiro acontece na nossa mente antes de vir para o concreto. Mas nem tudo que a gente pensa acontece, principalmente as preocupações. E não que não sejam válidas, não que a gente não precisa ser pessoas responsáveis, né, com o pé no chão, mas quando a gente observa a nossa mente, como a nossa mente anda pensando e o que está ocupando espaço na nossa mente, a gente consegue não só se conhecer um pouquinho melhor, mas tomar ações em relação a isso. Então, se você percebe que a sua mente está muito caótica, que ela está muito cheia de, né, assim, rabiscos, digamos assim, tá uma bagunça na nossa cabeça, que às vezes a gente tem uma fase meio nebulosa, né? Eu sempre uso a estratégia de me ancorar no meu corpo. Vou fazer uma corrida, faço uma aula de yoga mais puxada, subo. Ontem eu fiz uma aula de yoga, gente, que assim, eu queria, tipo, chorar no meio da aula. Eu falei, meu Deus, parece que eu vou morrer! Isso aqui tá muito difícil, caindo suor assim de mim. Então, só pra vocês saberem que a professora de yoga de vocês, continuo estudante, continuarei, morrerei estudante, continuo fazendo aulas de yoga com outros professores também. E muitas aulas, inclusive, me tira totalmente da zona de conforto. E eu amo isso, porque isso me força a voltar pro meu corpo. E aí, além de todos os benefícios que a gente já sabe, né, de força, flexibilidade, ajudar a equilibrar o nosso sistema hormonal, digestivo, circulatório, parará, parará, nos traz de volta ao momento presente. Então, o que eu quero dizer para vocês no episódio de hoje é que em momentos que você sente que você... Porque o nosso corpo, minha gente, só uma pausazinha... O nosso corpo não vive no futuro, o nosso corpo não vive no passado. O que vive no futuro e o que vive no passado é a nossa cabeça. Então, a gente precisa alinhar o corpo com a mente e o coração. Quando você sente que a sua cabeça está indo muito para o futuro, está pensando muito no passado, passando tempo demais aí, use o seu corpo como ferramenta para falar para a sua mente, ei, peraí, colega, vem para cá. Vamos se juntar, a gente está se separando muito. Eu estou aqui no presente e você está lá em 2030. Vamos vir para cá, volta para cá um pouquinho? Corre, faz yoga, respira. E por isso eu acredito que... E o yoga é um assim, dos grandes amores da minha vida. Porque nenhuma outra prática, e eu posso falar por mim, tá? Não tô de maneira alguma desvalorizando a experiência de nenhuma outra pessoa, mas na minha experiência, para mim, e eu sei que muitas pessoas da minha comunidade também, a gente sente que nada nos ancora mais no momento presente do que uma boa aula de yoga. Que a gente termina com aquela sensação de... Ai, que bom que eu fui até o final. Foi difícil, mas eu vim até o final. Não fiz todas as posturas, mas eu vim até o final. Ou fiz todas as posturas procurando refinar minha prática, cultivando minha arte da atenção e cheguei até o final. E a Shavasana, ela traduz como a postura do morto. E ela representa essa ideia da gente poder morrer e poder nascer de novo depois da prática. E aqui é o meu desejo de que a gente possa cada vez mais e mais frequentemente, com mais facilidade, renascer, nascer novamente, num momento presente. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro. Ai, gente, esse trechinho se chama Presente. E nesse trechinho, nessa parte do livro que eu falo de presença, eu falo também sobre todo o mel, né? E o mel da vida da gente é estar presente, né, minha gente? É estar aqui agora, é onde a doçura da vida existe. Mas eu vou ler esse tiquinho aqui para vocês, para te inspirar a respirar, se movimentar e saber que você pode sim, você é capaz, eu acredito em você, de viver uma vida cada vez mais presente, tá bom? Não só nos momentos bons, né? Porque é mais fácil estar nos momentos bons presente, mas nos ruins também. Quando a gente consegue ficar mais presente nos momentos ruins, a gente consegue encontrar soluções mais fácil, a gente consegue se acalmar mais fácil, a gente consegue pensar melhor, né? Então vamos lá. Presente. Amanhã. Amanhã é o dia, eu sei. Amanhã tem sido o dia por um bom tempo. Amanhã eu escrevo aquela nota de apreciação, levo a camisola que estourou a alça para costurar. Também é amanhã que eu vou na academia, bebo mais água e me maravilho com o pôr do sol. Amanhã eu passo menos tempo no celular, telas somente para trabalho, como este de escrever. Ou também para postar indignação em grupo de família, né? Ah, amanhã vai ser o dia de pão de queijo, café, yoga e suco verde. Amanhã vai ter abraço, beijo e olhares. Sim, amanhã eu vou olhar no olho, olhar mesmo. E no final do dia vou olhar meus olhos bem fundo no espelho do banheiro, vestida de meu corpo nu e pensar que amanhã será o dia que... Amanhã é todo possibilidade. Hoje é verdade. Decido passar a creme nas mãos que teimam em ressecar e penso que nada é assim tão urgente. Amanhã digo eu te amo. Amanhã também cheiro melhor a cabeça do meu bebê e conto as pintinhas dos dedos dos pés dele. Amanhã é para certas coisas. Sim, isso é verdade. Amanhã é sonhar. Amanhã é sonho. Amanhã é possibilidade. E nós sabemos que sonhar é para os valentes. Mas se você só pensa no amanhã, ele nunca se tornará hoje. Hoje também é interessante. Mas tem ciúmes de toda a atenção que amanhã ganha. Fico aqui deitada entre eles, namorando meu amanhã e buscando tocar meu presente. É uma música bonita essa, de saber o valor de cada coisa. Amanhã minha vida pode mudar. Mas hoje ela está acontecendo. Deixo amanhã descansar e fico com o agora. Afinal de contas, ele é o presente. Esse é um textinho do meu livro Todo Mel Dessa Vida. Se você ainda não comprou o meu livro, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Se você já comprou, já leu, por favor, gentilmente, significa o mundo para mim se você puder clicar no link e deixar a sua avaliação. Quero ouvir de vocês, eu estou lendo cada avaliação e continuarei lendo. Eu quero agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, te enviar um abraço bem quentinho e te desejar todo o mel dessa vida. Como sempre, do meu coração para o seu e até a próxima. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de avaliar, dar uma avaliação positiva para o nosso podcast, para a gente poder continuar trazendo mais episódios para vocês. E você que ficou curioso e quer saber mais sobre o mundo Prilate Yoga e coisas afim, você pode visitar o site prilateyoga.com.br. Um beijo enorme e até a próxima!